Começando mais um episódio do 300ml, eu sou Bruno Lombardi e dessa vez eu não estou com meus amiguinhos de aventura. Eu tô aqui com dois convidados mais do que especiais, dois caras que também são podcasters, que eu admiro pra caralho. E espero que sejam meus futuros irmãos de motoclube também. Tô aqui com ele, o host e criador do Rota 66Cast, Marcão. Bem-vindo, Marcão.
Valeu, Bruno Lombardi. É um prazer poder participar aqui com vocês do 300ml. Já ouvi bastante o podcast de vocês, adoro. Então vai ser um prazer poder gravar com você.
É isso aí, valeu pela presença aí. Fiquei na mão, Maguila não pôde, o monstro tá brincando de The Sims, o Thiago continua com o proctologista dele, mas a gente continua a vida, né? E tô aqui também com ele, também do Rota 66Cast, uma figura, gente boa demais, Champa! Bem-vindo, Champa! Champa, o Champa caiu.
É um prazer estar com vocês aqui também, participando do 300ml. Vamos ver o que vai dar aí, vamos brincar um pouco, vou fazer o que eu sei fazer, é falar besteira, né?
O que a gente faz aqui também, Xê, por isso que entra a cabeça não. Vocês estão percebendo que a gente tá com um pequeno delayzinho aí no áudio, devem saber ou não, mas a gente tá fazendo os programas agora ao vivo, então não tem muito o que fazer, não vou editar nada, do jeito que a gente tá gravando aqui vai sair, se ficar bom ficou, se não ficar... Sinto muito. Antes da gente começar a falar aqui, vou lançar logo pra vocês aqui nossa escalada de notícias. A gente vai comentar hoje o trailer do Doutor Estranho, o trailer do Star Wars Rogue One, promete. Não vai ter bloco de games, porque tá muito caído essa semana. Acontece, né? Não é todo dia que tem lançamento. E vamos falar aqui no nosso momento favorito, momento tititi da internet. Vamos comentar aqui uma obra de arte bastante inusitada. Vamos falar sobre um cara que é truzão do metal e vamos falar também dos palhaços capirotos do inferno que estão assombrando a molecada nos Estados Unidos. Mas antes de continuar e comentar todas essas notícias para vocês hoje, a gente vai fazer aquele nosso momento de jabazinho, o momento do Megadeth! Caralho, que música foda! Bom, vocês já sabem como é que funciona, a gente... Tem uma página no Facebook, você pode conferir lá no facebook.com/milkshakesemgelo. A gente não está publicando tanta notícia a mais, mas a gente sempre está interagindo com o pessoal. Curte lá nossa fanpage para ficar ligado quando sair novidade aqui no podcast. A gente publica a nossa playlist do bloco musical também, sai por lá. Fica ligado. Se quiser falar com a gente, tem o Facebook, facebook.com/milkshakesemgelo. Ou você pode mandar um e-mail para contato... Não, contato esse é o meu pessoal, eu tô ficando muito louco. O e-mail do podcast é o podcast@milkshakesemgelo.com.br. Você pode mandar o seu e-mail, a gente responde, manda sugestões, manda críticas, manda corrente, manda o que você quiser mandar, desde que você movimente nossa caixa de e-mail que tá meio caidinha esses dias. Você pode assinar o nosso feed para ficar sabendo de todas as novidades que saem aqui no podcast automaticamente. Baixa lá no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Ou você pode ouvir a gente pelo Podflix, pelo YouTuner, pelo Ouvindo Podcast e alguns outros agregadores que a gente está negociando aí. Tudo na postagem desse episódio lá no nosso site milkshakesemgelo.com.br. Já vamos começar aqui comentando aqui as notícias do cinema. A gente tem aí o trailer do Doutor Estranho. Filme que chega agora dia 3 de novembro nos cinemas brasileiros. Mas pra falar do Doutor Estranho tem que botar a música adequada, né? Não adianta tocar Megadeth, que embora seja foda. Deixa eu trocar. Vamos de. Beleza! Agora sim, no clima do mago mais poderoso do universo Marvel. O trailer saiu já faz um tempinho, mas como tá chegando aí o lançamento, a gente resolveu comentar. Eu pedi pro Marcão, que eu sei que é um cara que não é muito fã de quadrinhos, de super-heróis e afins, pedi pra ele assistir e dar uma opinião de alguém que tá de fora do mercado, né? Você sabe que a gente é Marvete aqui. Então, o que você achou do trailer, Marcão? Você ficou animado, cara, com com o que você viu? Você daria uma chance ao Doutor Estranho?
Mas eu com certeza daria uma chance. Eu assisti e gostei. Gostei da qualidade dos efeitos. É, a história também parece bem, bem interessante. É, não a história do Doutor Estranho em si, mas a história que eles vão tentar ou que eles vão passar no filme. É, foi bem, bem bacana mesmo. Me deu até deu uma vontade. Sabe, quando fica aquela. É, você não pode esperar pro lançamento para você poder assistir, é bem bacana.
É, pra quem não tá ligado, o Doutor Estranho, ele era um cirurgião famosíssimo em Nova York, que sofre um acidente, perde o movimento das mãos e acaba se envolvendo no mundo esotérico, no mundo da mágica, da magia. Isso nos quadrinhos, né? O filme foi lá, pegou essa essência, vai fazer isso pra gente. E eu vou perguntar pra você, Champa, você já teve algum contato com o Doutor Estranho antes? E o que você achou do trailer? Você se animou pra assistir?
Com o Doutor Estranho em si, eu não tive contato. Eu gosto desses filmes de super-herói, eu gosto de ver, acho bacana a história. O trailer me deu uma cativada, assim, cara. Achei bem bacana. Com certeza vou dar uma assistida. A única coisa que eu fico um pouco assim é aquela velha história que o pessoal de quadrinhos tem costume de usar, né? Que, pô, os caras são tudo lá, sei lá, monge, escondido na montanha, treina a vida inteira e é o cara americano que vem pra resolver a parada sempre, né? Coisa que é meio clichêzão aí, que eu fiquei meio, podia ser diferente. Mas de resto, muito show de bola. Os efeitos especiais do filme parecem muito bem feitos aí e a história parece bem envolvente. Parece ter um. Não vai ser tão raso o filme, vai ser um negócio bem bacana. Tô ansioso aí, vou dar uma chance, sim.
É, o próprio diretor do filme já tinha comentado que esse provavelmente vai ser o filme mais sombrio, né, mais sério que a Marvel lançou, porque a Marvel é aquele negócio que a gente tá acostumado, é piadinha, é cena de ação e tudo mais. Doutor Estranho, ele disse que vai ser um negócio mais... como você disse mesmo, né, Chico? Um negócio mais profundo e tal, não vai ser tão raso a história. Eu particularmente fiquei muito animado, eu conheço pouco do Doutor Estranho, eu comprei um encadernado faz alguns anos já, do Defensores, que o Doutor Estranho era o cabeça da equipe, e ali já fiquei interessado e tal, e vendo esse filme, o trailer eu fiquei maluco, cara, é uma viagem de ácido sem efeito colateral, né? É bem louco você ver aquilo, as cidades se desdobrando, e a questão dos universos paralelos que eles abordam na Marvel e tudo mais. O Marcão mandou uma mensagem que eu não vou ler pra vocês, mas tudo bem. Pode ir tranquilo, Marcão. Mas como eu tava falando, é um filme que promete bastante, cara. Agora, chega agora no dia 3 de novembro nos cinemas, Benedict Cumberbatch no papel do Doutor Estranho, Timothée Dalton fazendo o Mordo, um elenco de peso, promete, eu acho que vale a pena você tentar conferir no cinema também. E falando nisso, você pode se preparar que em 2017 a gente vai ter o lançamento, 2017 não, agora inclusive em dezembro, dia 15 de dezembro, agora de 2016, a gente vai conferir nos cinemas o trailer. Saiu há pouquíssimo tempo, tá na postagem, se você não assistiu ainda, é sua chance. O trailer do Star Wars Rogue One. É um prequel, né? Ele vai contar o que aconteceu antes do Star Wars 4, Uma Nova Esperança. Então, se você... O Champa disse que não é muito aficionado a Star Wars, não conhece muita coisa. É uma chance de começar a se inteirar, porque é uma história independente. Não tem nada a ver com a trilogia que a gente está acostumado, né? Com a clássica, com a trilogia nova e agora com a novíssima, né? Do J.J. Abrams. Ele vai contar a história dos rebeldes que roubaram os planos da Estrela da Morte, que é o que dá o gancho para começar o Star Wars 4, Uma Nova Esperança. O trailer é fantástico, eu fiquei animadíssimo para conferir, mas eu vou dar preferência para o Champar. Champar, você que não conhece tanto, você disse, né, o universo de Star Wars, o que, que você achou do trailer? Você acha que seria uma oportunidade para você, de repente, se interessar pelo restante dos filmes?
Então, cara, esse aí a gente já teve um Star Wars, né? Eu não me recordo o nome agora aí.
Que é, o Star Wars 7.
Que saiu. É, isso. Esse filme já me fez interessar pela franquia, que eu não tinha assistido antes. Aí eu assisti o 4, 5, 6, né? Depois assisti o 1, 2, 3. Gostei, achei muito bacana e tal. É meio broxante você assistir o 4, 5, 6, depois que você vê o 1, 2, 3, pela qualidade dos filmes, né?
É.
Mas, pô, achei muito bacana a franquia. É que não me aficionei pela franquia. Não, foi algo que me fisgou. Como, por exemplo, eu sou fisgado pelo Senhor dos Anéis, que eu tenho até tatuado no braço. Mas cara, essa história aí, o Luke...
A gente tá com um pequeno problema aí no seu áudio, Champa.
A planta da nave. E o filme vai contar sobre isso, então.
É, porque se você prestou atenção, o episódio 4, ele parte do... Já começa a perseguição do todo mundo atrás do R2, né? Porque ele tem os planos da Estrela da Morte que foram roubados pelos rebeldes, né? E esse filme vai contar como é que os caras roubaram os planos. Você sabe que eles roubaram, mas não sabe como foi. Então pegaram esse gancho pra fazer dinheiro, né? A gente sabe que a intenção realmente é essa, né? Mas é legal, vai aprofundar um pouco mais a mitologia, né? Do Star Wars e tudo mais. Então, eu com certeza vou fazer um esforço pra ir ao cinema. Não sei como é que eu vou fazer pra ir, porque tenho uma filha pequena, né? Não é muito, muito simples a logística, mas é uma chance. Então, aproveitando aí...
É, eu acho que o cinema em si, não sei se me fisga.
Então, esse filme...
Mas com certeza depois eu vou quando sair aí em DVD, eu vou ver.
É, com certeza. E agora, né, lembrando que a Netflix assinou um pacote com a Disney, todos os Star Wars já estão na Netflix, inclusive. A trilogia clássica e a trilogia nova, que é aquele lixo, mas tá lá também. É uma chance de repente, quem sabe daqui a alguns anos, já aparece por lá também, junto com o 7, né? Vai saber. Mas então, vamos ouvir aqui a opinião do Marcão, que também assistiu o trailer do Rogue One.
Você falou da Netflix aí, pede pra ele pagar você também.
Não, a gente já tentou, mas é muito pequeno ainda.
Bom,
Pode falar, Marcão.
Ainda não. Bom, senhores, eu assisti o trailer também, e Star Wars teve a primeira trilogia, que é muito boa, que é clássica. E depois da segunda trilogia já deu uma galhofada, né? Parece que caiu um pouco a qualidade e tal. E,
aquilo é um
mas
lixo, vamos
esse,
ser sincero, né?
Principalmente vendo mais cenas da Estrela da Morte, parece que esse filme vai ser interessante. O trailer, pelo menos, tá muito bom. E cara, assim... Por mais que cinema, que o Champa falou, não atrai muito ele, também não me atrai tanto, mas tem filme que é bom assistir. Você imagina este com os efeitos especiais, as explosões, isso aqui visto numa IMAX é outra história. E vamos ver, parece que este filme não tá tão galhofado assim. Talvez eles consigam voltar um pouco ao que o filme era. Que foi a primeira trilogia. Vamos ver o que vai rolar.
É, o filme, como eu disse, chega dia 15 de dezembro. Eu tinha falado da terra, vamos reforçar de novo. Dia 15 de dezembro, com a direção do Gareth Edwards, que foi o diretor do Godzilla, esse remake novo que saiu aí pouco tempo atrás, que é um filmaço. Tem um elenco mediano, né? Tem a Felicity Jones, Diego Luna, Donnie Yen, temos o Forest Whitaker fazendo ali uma participação, espero que convença. É um elenco legal, cara. O enredo é interessante, Mas a gente só vai ter certeza depois que conferir no cinema. Eu vou tentar ir com certeza. Uma coisa, só pra reforçar, se você tá animado pra assistir o Star Wars aí, o Rogue One, dá uma conferida no Netflix, assista as trilogias antigas e já chega embalado já. Assiste pelo menos o episódio 4, né, A Nova Esperança, que já ali você já vai pegar o gancho certinho do que vai rolar no Rogue One. Mas, prosseguindo aqui com o nosso roteirinho, chegou aquele momento que nem todo mundo gosta, mas faz parte, a gente definiu que vai ser assim, e sinto muito. O podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Vamos pro nosso bloco musical, hoje com a indicação do Champa. Foi nosso convidado, então vamos abrir a colher de chá pro cara, né? O cara tá chegando aí, primeira vez e tudo mais, vamos falar uma colher de chá. Champa, você mandou pra gente uma banda punk irlandesa que eu nunca ouvi falar na vida, e eu fui conferir o som, é foda. Você quer apresentar a banda pra galera ou já vamos mandar pro pau direto?
Dá um toquezinho assim pra dizer, né? O nome da banda é Flogging Molly, tá? Não me perguntem a tradução, que eu não fui fã ao ponto de ir atrás de saber da história do nome. Mas é muito bacana, porque se você, quando vocês forem ouvir o som agora, presta atenção em dois pontos. Se você tirar toda aquela parte de gaita, de sanfona, você vai achar que é uma música punk, a bateria é bem punk. E se você tirar a parte do punk, fica a música tradicional irlandesa. Então é uma banda bem gostosa de ouvir, porque eu costumo dizer que é um som de festa hétera, tá ligado? É aquele som pra você beber com os parceiros, chapar o coco, dar risada e curtir. Então, com vocês aí, Flogging Molly.
Então, como diria Gastão Moreira no auge do musical, os pau na máquina!
Rest. Aoi vai rodando, girando.
Então, depois desse som punk irlandês, porra, foda, hein, Champa? Curti mesmo, cara. Depois desse som do Champa, a gente vem pro momento, todo mundo espera, aquele momento...
Bem diferente, né, cara, do que a gente tá acostumado a gostar pra aí.
É, bem diferente, cara, é bem legal mesmo. É, a gente vai pra aquele momento, o momento digiti da internet, mas antes disso a gente vai fazer nosso momento cultural, que também virou tradição. Não é tradição ainda, mas vai passar a ser agora. É, nossa, eu vou até botar um jazz pra ficar um clima mais legal. É, a gente vai fazer o nosso momento de debate sobre cultura. Sobre cultura... Sei lá, o caralho é esse. Mas vamos falar uns momentos sobre arte, né? É, um artista italiano, Maurizio Cattelan, eu acho que é isso, teve a brilhante ideia de fazer uma exposição no Museu Guggenheim, em Nova York. E ele botou em exposição uma privada de ouro maciço, 18 quilates. É, tá, ok, pode ser, até aí, ok. Mas o cara teve a ideia de, ok, você pode chegar no museu e falar assim, puta, tô a fim de dar uma cagada, e pode usar a privada de ouro, cara. Eu não entendi a lógica disso, mas enfim. É, queria debater com vocês, aí a gente já teve no outro programa, a gente falou sobre um cara que arrancou os mamilos pra fazer joias e tudo mais. É, dessa vez é o contrário, a joia que vai virar um lixo. É, vocês já viram alguma coisa tão bizarra quanto isso em questão de arte aí, Champa, Marcão?
Olha só, eu já vi... Existe por aí um homestível, né? Então a pessoa come... ouro, pra poder cagar ouro, e sai todo brilhante e tal, todo, né, decorado. E aí agora o cidadão cria uma privada e não é qualquer ouro, né, é ouro 18 quilates, e você pode cagar nele. Cara, eu acho que as pessoas estão associando muito, cara, merda a ouro, manja, eu... Não sei, cara, eu acho que eu prefiro usar ouro e cagar merda e deixa cada um na sua e beleza. Cara, e pior que a privada é bonita.
É bonita, cara, é bonita.
Eu vejo essas privadas de ouro, assim que o Marcão comentou que ela é bonita, cara. Eu já imaginei um daqueles moleques chavosos de favela que pô aquela, a privada num colarzão, assim, tá ligado? Pra usar na rua.
Caralho.
Pra ostentar ela. Já me veio na cabeça. Não,
rapper
já,
dos anos 90,
Zé,
né,
Urubu,
cara?
Assim, e a privada pendurada no peito.
É, aqueles rappers do começo dos anos 90, né? Que andava com um radião no ouvido e o colar por ser um relógio de parede, né, cara? É, uma boa, Champa. Uma também, boa também, também, cara. É pra pensar numa parada dessa. Mas,
Deve ser ruim usar no... Fio, né? Essa privada.
É, então, e outra coisa, se você tá no museu, tem exposição, você vai cagar na frente de todo mundo. Então, você passa a ser uma obra de arte também. Então, o momento mais íntimo da pessoa...
Mas aí eu faço de graça em evento, não tem problema nenhum fazer.
É, não, tudo bem, mas aqui provavelmente você vai ter que pagar o ingresso, né? Você vai pagar pra ficar em exposição, né, cara? Bom, tem gosto
tem
pra
problema,
tudo, né?
Cago de graça no mato, pago pra entrar na festa e cagar no mato.
É, tá bom então, né? Mas é isso aí, cara. Se por algum motivo você quiser, sei lá, quiser ir pra Nova York e dar uma cagada na privada de ouro, matar essa... De repente você tem algum tipo de tara sexual nessas coisas, não sei. Tem doido pra tudo, né? Então não se esqueça, Museu Guggenheim em Nova York. Link no post com mais informações. Sei lá, eu... Mas, tá bom, chega de tocar jazz. Sério, chega. Vamos falar aqui do cara, provavelmente a pessoa mais true do heavy metal, do metal no mundo. Temos aí um americano que... Vocês sabem que passou pouco tempo lá nos Estados Unidos, no Haiti, matou gente pra caralho, uma merda. O furacão Matthew. E aí O Lane Pittman, ele é de Jacksonville, na Flórida, teve a ideia de confrontar o Matthew ver quem era mais foda, cara. Ele botou Rain in Blood do Slayer no talo e foi encarar o furacão e ficou batendo cabeça, cara. Foi uma das coisas mais surreais que eu já vi, cara. O cara tem que ter muito culhão, só de bermuda, uma bermudinha horrorosa, por sinal. O vídeo tá aqui na postagem. Se você não viu, veja. Porque é bem engraçado, cara. É, ele já teve mais de 25 milhões de visualizações nesse vídeo lá no Facebook dele. E o que chamou a atenção é que só dá brasileiro, velho. O brasileiro adora essas coisas, né? Então tem muito, muito brasileiro comentando o vídeo. E vocês viram o vídeo, né?
Sim, esse vídeo eu vi.
Eu não cheguei a ver, não. Vou dar uma olhada aí depois.
É, depois você...
Cara, é muito bom.
Cara, é muito surreal, velho. Eu confesso que eu jamais pensei numa parada dessa, velho. Você imaginar que um furacão que matou mais de 800 pessoas...
Mas você tem certeza que esse cara é americano?
Ele é americano,
ele tá com uma bandeira dos Estados Unidos, que é quase do tamanho dele.
É grande, tá. Velho. Você imaginar que tá vindo um furacão, sei lá, com...
Porque esse episódio me fez lembrar aquele do barco afundando aqui. Teve uma balsa aqui em Santos que tava com o passo.
Ah, que tocou o Titanic?
Tendo um problema, aí a balsa teve que parar. Porque brasileiro, por isso é um povo desgraçado como é, né?
Foi muito bom.
E alguém colocou no celular a música do Titanic, do navio afundando lá.
Sim,
pra
muito
galera.
Bom, tipo, cara. Muito bom. Eu vou procurar. Se eu encontrar o vídeo, link no post, já sabe. É, então, mas a pergunta que eu queria fazer pra vocês, cara, que a gente sabe, porra, eu. Não sou o maior fã de Slayer, confesso, mas eu gosto. Eu fiquei pensando, né? Falei, porra, o cara escolheu a música perfeita, Rain in Blood, ok, né? Furacão, maravilha. Mas o que, que vocês tocariam numa situação dessa, cara? O que, que você tocaria, Marcão? Me diz aí.
Cara, o que, que eu tocaria? Você sabe que talvez eu colocasse uma música que nem tem tanto a ver, cara, a letra em si, mas a pegada dela ia ser animal. Eu acho que eu ia de Head Over Heels do Accept. Com certeza eu colocaria Accept, porque Accept é brutal.
Accept eu é
acho que Head Over Heels.
Maravilha, sonsaço, hein? Também, se você tá, é ouvinte, gosta do Spotify, esse som vai estar na nossa postagem também, linkadinho pra você escutar direto no nosso post. E você, Champa, o que, que você ia botar pra tocar aí?
Cara, tô pensando.
É difícil, aqui, cara. Assim, é difícil. Bater Rain in Blood é difícil.
Player, velho. Como você mostrou, muito fã, né? O cara acho que pegou ela por conta dos trovões no começo, né? É, então, puto, o cara pegou uma música que bateu em cima, cara. Pensando agora assim. Cara, não me vem. Acho que talvez um The Trooper do Iron. The Trooper do Iron pela pegada, pela cavalgada da guitarra, seria uma boa também aí.
Cai. Som. É, sonsaço, hein? Difícil, agora ficou difícil também. Escolher uma, hein?
Até Metal Heart, cara, do Accept eu colocaria. Fácil.
Porra, mas com isso eu vou dizer que você me fudeu, porque eu ia falar Accept também, cara.
Sério, você ia... Eu ia falar Accept combina, velho. Muito, cara.
Ou cara, Motorhead também, né, cara?
Motorhead também.
Motorhead seria uma boa opção, mas fácil. Eu acho
que... um overkill, se for do Motorhead, eu colocaria um overkill.
Porra, não sei, velho. Que eu colocaria? Pô, já sei. Já sei que som eu colocaria. Eu iria de Rob Zombie, Meet the Creeper.
Puta que pariu.
Pauleira também, velho.
Porra, da hora, hein? Da hora.
Inclusive, eu tenho... Deixa eu procurar aqui... Lá vai. Se você não conhece, senhoras e senhores, Rob Zombie. E por que tá tocando Rob Zombie? Porque eu gosto. Mas eu acho que seria legal porque o Creeper seria o cara que é o tipo o coveiro, né? Então eu acho que tem a ver com o furacão, que ele levou. Porra, a gente tá brincando, mas o furacão foi fortíssimo, cara. Matou mais de 10 pessoas no Haiti, que já era um país devastado pelo terremoto, né? De 2006 ou 2007, se eu não me engano. Bom, natureza tá aí pra isso, né? A gente faz o que a gente quer, colhe o que não quer. Mas vou manter o Rob Zombie tocando, porque o nosso último assunto aqui da pauta é um negócio que combina com esse som também, cara. É uma parada bem assustadora. Tá rolando lá nos Estados Unidos, provavelmente vocês sabem o que eu tô falando. Tá rolando uma onda de palhaços assustadores, bem parecidos até com o It, né, aquele filme do Stephen King. Eu não lembro como é que chama em português agora. A coisa, uma parada assim. Você lembra como é que chama, Marcão, Champa? Vocês já assistiram esse filme?
Cara, eu já assisti, se não me engano, é a coisa.
A coisa, acho que é isso mesmo. It, a coisa, uma parada assim. É Brasil, né? Tem que ter um nome e um segundo nome, né?
É isso aí, a coisa.
A coisa, é isso aí. Bom, então, a gente tá falando aqui dos palhaços, porque o que os caras estão fazendo? Começou com uma brincadeira, mas tá tomando um caminho preocupante. Os caras se vestem com roupas de palhaço, né, que a gente tá acostumado com aquela roupa colorida, chamativa, né? Mas com máscaras, numa pegada meio Slipknot, uma parada assim, bem de terror. E os caras estão tocando terror literalmente na rua. Você tá andando tranquilo lá com sua namorada, tá passando com um cachorro, pra dar uma mijada na rua, aquela coisa. E o cara surge do nada e te assusta. Alguns estão usando motosserra, tem outros com machado, com faca, com o diabo, velho. Os caras estão malucos nos Estados Unidos. Eles têm aquela cultura, né, do... como é que é os mitos urbanos, as lendas urbanas, né? E esse lance do palhaço é bem forte lá pra eles. Aqui no Brasil nem tanto, né? A gente tem a associação do palhaço com aquela coisa engraçada, né? Divertida do circo. Mas lá pra eles é um negócio meio assustador. E vocês viram isso? Eu queria a opinião de vocês sobre, porque pra mim isso não faz sentido, cara. É uma brincadeira muito idiota, cara. Vai dar merda. O que você diz sobre isso aí, Champa?
Então, cara, eu tava vendo a negada compartilhando ou comentando sobre o assunto no Face ali, acabei não aprofundando, mas eu já vi bastante desses vídeos nos Estados Unidos aí da galera fazendo umas pegadinhas fantasiadas de palhaço. E assistir é engraçado, mas é algo perigoso, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser a reação do cara ali. Ainda mais agora que nem aqui em São Paulo. Eu mesmo não sei como é que seria a reação minha, não. Não tô conseguindo correr com o joelho ruim aqui. Capaz de puxar a faca e pular no peito, aí vamos ver o que vai dar. Mas você comentou do negócio do palhaço, cara. Eu lembrei de uma história de infância minha aqui. Eu não sei se vocês estão lembrados que rolava essa história na nossa juventude, né? Na infância, principalmente. Aqui no interior rolava essa história. Do pessoal que se fantasiava de palhaço e passava na porta de escola pra pegar a criançadinha. Aí sequestrava pra roubar os órgãos teus, assim, eram umas coisas meio grotesconas que rolava aqui pelo interior. Alguém conhece essa história de vocês?
Putz, isso eu não
conheço,
não, cara.
Eu morei um tempo no interior, conheço essas histórias.
Como é que é? O palhaço roubava a criança pra roubar os órgãos, é isso?
E...
caralho. Isso.
Aí, tipo assim, eles fantasiavam de palhaço, viu, com um micro-ônibus, uma Kombi, na porta das escolas. Aí chamava a atenção da criançada, aí colocava a criança dentro do busão e vazava, da Kombi, sei lá o quê. E aí vendia a criança pra essa porra, né? Era lenda, né, então. A gente não sabia como é que funcionava a porra toda. Ou vendia pra tráfico de órgão e por aí vai. Essas lendas urbanas tontas aí. Não sei se foi de verdade, mas é uma história que correu bastante no interior aqui.
Olha só, eu realmente nunca tinha ouvido falar disso, cara. Eu moro aqui em Mauá. Mauá é a terra de índio, né? A gente tem medo de outras coisas, né? A gente não tem medo de palhaço, a gente tem medo de... da tribo rival, né? Curupira, mula sem cabeça, isso a gente tem medo pra caralho. Mas palhaço assassino, ainda não.
Acho palhaço que aqui, não.
Pra demorar aqui, vai demorar um pouquinho ainda.
Eu andei vendo esses palhaços, eu tenho acompanhado essas histórias. E então, o problema é que agora os caras não estão só se vestindo de palhaço e tal, eles estão efetivamente indo assustar as pessoas, né? Correndo atrás e tal. Eles estão tocando terror expor lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu, pelo menos, né, igual o Champa falou que ele costuma andar com faca, eu ando com soco inglês e acho que se o cara vem querer tocar o terror pra cima de mim, eu vou pra cima dele. E aí nós vamos sair na mão e vamos ver quem ganha, né? É capaz de eu acabar quebrando um palhaço desses ainda, um desses começar a acontecer aqui no Brasil.
É, então, isso é uma das coisas que chama bastante atenção na história, porque, principalmente nos Estados Unidos, já se espalhou, inclusive, esse negócio, né? Começou por lá, já tem registro em 40 dos 50 estados que fazem parte dos Estados Unidos, já tem registros policiais, esses palhaços atacando pessoas, né? Mas o que tá dando um cagaço em todo mundo, além do susto que eles dão, é que os caras estão andando armados, né? Então, assim, o cara tá fantasiado, você não sabe quem é, se é alguém que tá brincando, se é um assaltante de verdade, se é um psicopata. Então a galera começou a reagir, cara. Já teve casos de tentarem atirar nos palhaços com pistolas, tranquilo, né? Com R15, um pouquinho mais sério. E o negócio tá ficando mais pesado, conforme vai aumentando os casos, né? Tanto que se espalhou para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra. E aí o bicho pegou, cara, porque na cidadezinha pequena lá na Inglaterra, chamada Whitehaven, o palhaço assustou a molecadinha na escola. Então as crianças pararam de ir para a escola. Isso é uma coisa que realmente afeta a vida das crianças. Uma criança vai ficar traumatizada com uma parada dessa, né? Então, para resolver essa porra de uma vez só por todas, o que aconteceu? O Batman foi resolver essa merda. Apareceu o palhaço, né, do capeta.
Essa é a melhor parte da história.
E agora apareceu outro maluco, cara, vestido de Batman pra dar um pau nos palhaços. Então agora vai ter Coringa e Batman nas ruas de verdade. Eu não sei onde vai parar isso. De repente aparece até a Liga da Justiça pra dar uma força pro Batman, né? Vai saber. E eu fiquei pensando, né?
Vai, né?
Se o Batman resolveu entrar na parada, tudo bem, na Inglaterra, né? Se fosse nos Estados Unidos, a gente até dava um desconto. Mas eu fiquei pensando, no Brasil, quem iria combater os palhaços do capeta? E aí eu te pergunto, Champa, quem você acha que seria a figura brasileira pra combater esses capirotos?
Ah, não, joga a mula sem cabeça, né? Só sem pederê, boitatá, tem que ser essas coisas que sobram aqui.
Boitatá é boa.
A tecnologia nossa aqui é meio fraca, eu já roda o Saci com o furacão neles lá. Ou então a gente pode pegar, sei lá, Inês Brasil, quem sabe. Inês Brasil acho que era uma pessoa da hora.
Caralho, aí os caras vão sumir do mundo todo, velho. Não, não é só no Brasil.
Nossa. Saíram, e você, nunca Marcos? Mais voltam, cara. Se colocar aquilo ali, puta que pariu.
É bizarro, né, cara? Mas e você, Marcão? Quem você jogaria pra cima dos palhaços assassinos?
A cara dela é mais de palhaço do que de palhaço.
Assusta mais, né, cara?
Olha, cara, aqui no Brasil tem tanta gente que dava pra lutar contra esses palhaços, cara, porque apesar de que se você for ver aqui no Brasil, só tem palhaço, né? Cara, puta merda, eu fiquei sem... É que eu não sei, cara, depois de o Champa ter falado da Inês Brasil, eu fiquei meio sem reação, meio sem parâmetro, sabe, pra poder comparar.
É foda.
Ela é muito pior do que qualquer outra coisa que eu possa falar, cara.
É foda.
Ela é muito pior.
Não, o Champa matou a pau.
Cara, né? Não, ninguém, o Champa me quebrou agora, cara. Porque quem além disso aí eu ia colocar pra poder lutar contra os palhaços? Quebrou agora.
É difícil. Agora, se você quiser, eu te dou uma dica.
Na cabeça aqui de momento agora.
Se quiser, eu dou uma dica pra você, Marcão. Tenho aqui uma pessoa que eu acho que bateria de frente, hein? Porque...
Opa, manda aí.
Porque a gente tem o quê? Os palhaços do mal, né? Os palhaços do capeta lá, do inferno, de onde você quiser que sejam, os palhaços assassinos. Então a gente tem que combater como é que funciona, naquele ditado popular, né? A gente se combate o mal com o bem, né? Quem eu mandaria pra pegar
você
o palhaço do mal?
Você vai colocar patati patatá.
Porra nenhuma, palhaço carequinha.
palhaço carequinha. Nossa.
É, velho. Você acha que os caras não iam, os caras iam bater no palhaço carequinha? Não, nunca.
Cara, eu colocaria a carreta furacão também.
Carreta furacão! Boa,
carreta furacão! Então ia ser animal, cara. Puta, coloca aquele fofão lá, cara, que aquele fofão lá é do mal. Ele derrubou o maluco de bike, cara, vocês viram?
Aquele fofão ia ganhar. É fácil, velho.
Carreta furacão foi foda. Cara, eu preciso chamar o Chão pra gravar mais vezes, cara. Porque na falta do... A gente teria o monstro pra fazer essas piadas, né, cara? Mas o Champa deu pau no monstro também, cara. Vou bolar esse crossover qualquer dia, cara. Eu vou trazer o Champa, o meu irmão... E o monstro? Vai. Galera vai ter que ouvir com fralda geriátrica.
Ia ser demais assim.
Galera ia ouvir de fralda geriátrica.
Cara, a gente tava falando da carreira do furacão e tal. Falamos do Brasil. E veio na cabeça aqui também, mas algumas personagens. A Ana Maria Braga. Que ela tem, ela tá com tanta cirurgia plástica tão esticada. Que ela tá sendo um palhaço também já. Não daria pra usar ela pra combater. Palhaço ali. É, sério. Outra personalidade que me veio é aquele bando de taxista que tá perseguindo o Zumber, que os caras vão pra cima dos carros com tacap, que são agressivos, velho.
É, taxista é foda.
Eu tô quebrando todos os carros, né? Também aí. Então, me vê. Taxista. E agora, quem é muito true de internet, quem lembra muito das piadas antigas, vai lembrar desse cara. Talvez o Lomba e o Marcão lembrem. Vocês se lembram do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro?
Nossa, cara, que deu uma voadora na mulher lá, né?
Lindomar, cara. Puta que pariu, velho. Não, sério, Champa, você tem que... Eu acho que
o Lindomar seria o nosso salvador.
Lindomar, cara. Não, não tem, cara, não dá mais o Marcão, sério, velho. Eu achei que o palhaço carequinha seria o...
Lindomar, carreta furacão, o que eu vou fazer?
Carreta furacão, velho, sério. Cara, outro dia eu fui ver não manjava dessa parada, né? E eu vi todo mundo comentando essa porra, e eu fui... Aí eu comecei a pesquisar, mano, é muito engraçado essa parada, velho. O fofão é retardado, cara. Só de lembrar dessa merda aquele eu tenho uma crise de riso, cara. Ai, caralho. E o Ben 10 também é muito louco, né, cara?
O Ben 10 também é retardado. Mas, cara, ninguém ganha daquele fofo. Aquilo é um monstro, cara. Nem aquele Homem-Aranha lá ganha.
Ai, cara, eu não vou conseguir dar risada mais, velho.
A gente não pode ser do Capitão América com o seu super chitado, né?
Ô, o Capitão América que rebola. Fala a verdade.
Eu não consigo parar de rir, mano.
Ai, caralho.
Que merda.
Eu já fiz isso com o Marcão. Uma outra vez também, num cast.
Ai, caralho. Deu
uns 5 minutos de cast dando risada.
É, não, sério, cara. Carreta Furacão é imbatível, cara. Eu vejo isso e começo a dar risada. Só de lembrar dos caras caindo, fazendo aquelas merdas, eu começo a dar risada, cara. Ai, porra. Deixa eu respirar, cara. Puta que pariu. Tá bom. Mas então, depois desse super equipe contra os palhaços, cara, não dá, sério. É, eu agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. É, faz um tempo já que eu tô combinando com o Marcão da gente fazer esse crossover do Rota 66 Cash com 300ml, embora nossos conteúdos não tenham nada a ver uma coisa com a outra. Sei lá, cara, acho que vocês são divertidos pra caralho. A prova tá aí. É, então, mas muito obrigado, Champa, pela sua presença. Sei que tá dando tua hora aí, você vai trampar amanhã. Tá se recuperando de um acidente de moto aí. É, estimo realmente melhoras pra você. E espero que a gente possa se encontrar aqui no podcast outras vezes, cara. Porque você e o monstro no podcast só ia dar treta, cara. Ninguém ia conseguir gravar mais. Você quer deixar algum recado pros ouvintes?
Cara, foi um prazeraço participar. Bom, deixa um recado aí, pessoal. Foi um prazer participar do cast contigo aí. Cara, o dia que quiser aí é só combinar, a gente faz de novo aí. Vou conhecer esse irmãozão teu aí, o monstro. Vamos falar uma besteira pra galera aí, que afinal de contas é falando bosta que se aduba a vida, né?
É isso aí.
Eu sigo bastante esse receito aí. E o Marcão vai comentar também depois do Rota 66 podcast, nosso cast aí, ele entende melhor essa parte técnica, mas esperamos vocês lá também, né? O pessoal que tá aqui, que quiser conhecer um pouquinho mais de moto, que quiser entender um pouquinho mais desse mundo que a gente vive aí, que se interessar pelo meio, pega aí, acho que o Bruno vai deixar pra gente o link aí do canal nosso
com
também.
Certeza,
né?
Com
certeza. É o rota66cast.com.br. E foi um prazerão, cara. Brigadaço aí pelo convite. Fiquei muito feliz. E espero vocês aí lá no rota66cast num futuro aqui, quem sabe, brincando de novo com vocês. Não, obrigado, meu irmão. Um abraço aí, tudo de bom pra vocês.
Valeu, Champa. Já vai se encontrar aqui com certeza, cara. Só o que você me fez dar risada aqui hoje, bicho. Já, eu até te efetivaria aqui, mas o salário não tá dando pra pagar nem o meu. E agradecer aqui ao Marcão, que, cara, eu conheci pouquíssimas pessoas na podosfera, não tenho muito contato com muita gente, mas o Marcão com certeza é uma das pessoas mais legais que eu já conheci, um cara prestativo pra caralho, me ajudou muito com o 300ml, me ajudou muito nas questões pessoais aí que eu tô desenrolando aí, tô tirando minha CNH e logo logo tô rodando de moto aí com a galera. E, cara, muito, muito, muito obrigado pela presença, Marcão. Deixa aí um jabazinho aí do Rota66Cast pra quem não conhece. Eu indico, de verdade, se você se interessa por motos, pelo motociclismo, quer aprender um pouco mais, vai no canal dos caras, vai lá conferir o podcast deles, que é espetacular. Os caras são engraçadíssimos, conteúdo, muita informação. Mas deixa o Marcão falar, né? Não adianta ficar aqui babando o ovo se o criador do negócio tá aqui, né? Manda ver aí, Marcão. Faz seu jabazinho.
Bom, então é isso aí. Valeu, Bruno, pela oportunidade, pelo convite. Ainda, né? Eu tô um pouco travado, eu não sei o que eu posso falar e o que eu não posso. Eu tô conhecendo ainda a gravação do 300ml, porque eu sei ouvir, agora gravar é diferente, né? Mas
não é, cara, tudo é só falar merda.
A gente vai fazendo esses crossovers e vai ficando legal. Bom, já que o Bruno deixou fazer um jabá, então, se você curte motociclismo, cultura custom, dá uma chegada lá no Rota66Cast, é rota66cast.com.br, ou lá no Facebook, facebook.com/rota66cast. A gente tem gravar semanalmente, né? Colocar no ar semanalmente, às vezes não é possível, mas estamos aí levando. Já tem bastante conteúdo lá e eu acho que vocês vão curtir.
Vai falar mais nada? É só isso? Tá conciso?
Eu acho que é isso aí. E porque eu acho que é isso aí. Não, jabazinho curtinho. É mais agradecer mesmo essa oportunidade de poder participar e esse convite, porque apesar de estar um pouco travado ainda e tal, eu curti bastante participar aqui do 3ML e espero poder participar mais vezes.
Com certeza, depender de mim, a gente vai fazer bastante esse crossover aí, cara, porque rendeu bastante, cara. Eu ainda tô me recuperando da crise de riso aqui, mas tudo bem. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. A gente promete que é semanal, mas é aquele negócio, a gente depende de um monte de fatores, tudo tem que combinar para que a gente possa gravar. A gente tá tentando gravar esse episódio já faz alguns dias, a gente refez a pauta várias vezes, não rolou. O Maguila, né, tá com as coisas pessoais, o Monstro tá de mudança, o Thiago se atrapalhou com o trabalho, o Gustavo também tá enrolado com o trabalho. A gente faz o que a gente pode, eu espero que você tenha paciência e acompanha a gente pelos próximos episódios. A gente tá tentando melhorar aos poucos aí. Eu acho que esse já ficou melhor do que o nosso episódio piloto. Eu espero que tenha ficado. Eu não sei se não ouvi ainda. A gente tá gravando ao vivo. Vamos descobrir depois. Então, assine o nosso feed. Acesse o nosso site. Curta a nossa fanpage. Tá tudo linkado na postagem. Eu não vou dizer que até semana que vem, porque eu realmente não sei. Mas até uma próxima. E antes de encerrar esse episódio, eu vou começar uma tradição nova agora. Vou deixar um momento filosófico do 300ml. A frase do dia é um negócio meio Miguel Falabella, Ana Maria Braga, que o Champa também lembrou aí. A frase do dia será o seguinte: não se esqueça que a informação... Oh, caralho, tá vendo que merda? Ao vivo é isso, vamos tentar de novo. Lembre-se que a decisão mais importante da sua vida não foi você que tomou, Foram seus pais quando escolheram o seu nome. Então é isso. Até semana que vem. Eu não sei se até semana que vem. Até semana que vem. Ou mais próximo disso possível. Aqui no milkshakesemgelo.com.br. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.